Mosquita hoje à conversa com Domingos Paciência, Pedro Azevedo e Olivier Bonamici. Olá a todos e espero que tenham tido umas ótimas semanas de descanso aqui da tertúlia.
Ainda estão a ter, não é?
Estão de férias, é isso?
É. Estão os três de férias, mas estão todos aqui presentes.
Ligados à Renascença.
Justamente. E para começar esta tertúlia, digo que quem apostou nas triplas no Totobola fez bem. Assim começou o campeonato para os três grandes, com surpresas. O Porto perdeu em Barcelos, o Sporting empatou na Madeira com o Marítimo e o campeão Benfica goleou o Paço de Ferreira por 5-0. Neste regresso da tertúlia Bola Branca, começamos pelo Porto. Domingos Paciência, boa tarde. Que razões
Olá,
para
tarde.
A surpresa da jornada em Barcelos?
As razões nunca são difíceis de explicar no futebol. É evidente que depois de um jogo se pode analisar de várias formas, e uma delas que o Porto diz e bem é a questão da finalização. Mas não haja dúvida que esperava-se mais do Porto, e por isso acaba por ser uma surpresa, porque depois daquilo que o Porto tinha feito, quer na sua pré-época, quer no jogo contra o Krasnodar, esperava-se um Porto mais forte, um Porto mais mandão no jogo. Mas a verdade é que a surpresa Gil Vicente, uma equipa que acaba de regressar ao primeiro escalão, acaba por ser uma surpresa pela positiva. Uma equipa com jogadores a estrear alguns deles na Primeira Liga, acaba por ser uma equipa bem consolidada, uma equipa bem no jogo daquilo que queria do jogo, e surpreendeu o Porto, e realmente a surpresa aconteceu. Mas a verdade seja dita que se esperava mais do Porto, porque o Porto tinha prometido mais.
Pedro Azevedo, foi realmente uma surpresa ou pode-se concluir que houve erros de casting de Sérgio Conceição com a equipa apresentada em Barcelos?
Sérgio Conceição acaba por admitir esses erros de casting quando assume a responsabilidade de um mau jogo e de uma derrota em Barcelos. Há aqui atenuante Danilo. Danilo ficou num camarote por razões de ordem física, de resto amanhã também não deverá jogar com o Krasnodar para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões, hoje não treinou no Dragão. Há mesmo um problema físico com Danilo que o está a impedir de jogar neste jogo de Barcelos e provavelmente amanhã. Faz falta Danilo, é um líder na equipa portista no meio campo. Não entendo como Bruno Costa é titular de um Porto que tem Romário, Baró e Nakajima no banco. Aqui parece-me que sim, que há erros de casting para o meio campo portista. O Porto exagerou nos lances longos, nos pontapés dos defesas para o ataque, quase sempre sem êxito, principalmente por iniciativa de Pep, exatamente por faltar no meio campo gente com criatividade ofensiva, gente que pudesse distribuir jogo para os atacantes. Soares foi bem substituído. Quando as coisas correm mal é fácil criticar, mas também é bom elogiar aquilo que correu bem ao Porto. Acho que o Sérgio Conceição esteve muito bem ao substituir cedo Soares muito perdulário, sem confiança, a falhar golos incríveis. Sérgio Oliveira, no meu entendimento, nunca será um jogador de zona 6. Manafá é certamente inferior a Sarabia e é Manafá que está a jogar. Fábio Silva merece jogar mais, este menino vai muito longe. E há também aqui um elogio para o guarda-redes Marchesin. Dois jogos, ótimas exibições, quer na Rússia, quer com o Gil Vicente. Não teve culpa, não foi certamente por Marchesin que o Porto perdeu em Barcelos. Eu acho que fundamentalmente o Porto perde o jogo por duas razões: cansaço e falta de eficácia. São estas as principais razões. O Porto fez 14 remates e apenas um golo de penalti. Já tinha feito 15 remates na Rússia e apenas um golo de livre. Estabelecendo aqui uma comparação, o Benfica fez 15 remates com o Paços e fez 5 golos.
Porque este cansaço, Pedro?
Cansaço pelo acumular de jogos, por jogadores que chegaram mais tarde porque vieram das seleções, e porque a equipa está ainda em início de temporada. Houve cargas físicas que são dadas aos jogadores para a preparação de uma época que é uma maratona, de uma época longa, e quando uma equipa entra com este ritmo de jogos, o Porto jogou 3 dias depois de uma viagem à Rússia e de um jogo na Rússia. Há uma reabilitação funcional que, se não correr bem, e de facto não deve ter corrido bem porque o tempo foi escasso, pode ter interferência no jogo seguinte, e acredito que teve neste jogo de Barcelos. De resto, viu-se que a equipa não teve os índices de objetividade, de agressividade e de intensidade que têm sido a imagem de marca do Porto de Sérgio Conceição nos últimos 2 anos.
E para ti, Olivier Bonamici, o que é que falhou para ti neste resultado, neste jogo do Porto? Bonamici? Bom, parece que estamos a ter algumas dificuldades de contacto com o Olivier Bonamici.
Estão-me a ouvir?
Agora sim. Então, para ti, o que é que falhou no Porto?
Desculpa.
O que é que falhou no Porto?
Para já, como estamos a falar do Porto, uma pequena ligação com o ciclismo, acabou a volta a Portugal e João Rodrigues, que o talento da equipe do W52 foi o Clube do Porto a ganhar a volta a Portugal. E falo de João Rodrigues porque a mim parece um dos ciclistas mais talentuosos dos últimos anos que eu vi correr em Portugal e pareceu-me, a ver a equipa do Porto, do futebol agora, que falta talento. E eu acho que falta... O Pedro falava pouco da falta de criatividade no meio campo. Mas isto é um problema que não é de agora. Já é da temporada passada. E parece que os problemas não foram resolvidos. Não sei se foi, talvez, até o nível das transferências. Parece-me que o plantel é um pouco curto neste momento. Parece-me que faltam um ou dois elementos ainda para dar mais elementos desequilibradores desta equipa do Futebol Clube do Porto, além do desastre da dupla Soares-Marega. É evidente que são jogadores que já deram muito ao Futebol Clube do Porto, mas tecnicamente, e eu já referi isso várias vezes, mas quando vejo todos os jogadores que passaram por este grande clube, a mim faz-me ligeira confusão e respeito os dois homens, os dois profissionais, mas a mim faz um pouco a confusão ver esta dupla titular neste grande clube que é o Futebol Clube do Porto. Uhum.
O Sporting também não conseguiu ganhar na primeira jornada, empatou com o Marítimo na Madeira, num jogo que até esteve a perder. Domingos, a derrota com o Benfica pesou no aspecto anímico da equipa do Sporting?
Sim, lógico que uma derrota pesa sempre no aspecto anímico e na confiança de uma equipa, e depois de um resultado da forma como foi 5-0 com o Benfica, é natural que isso tenha um peso muito grande em termos de equipa, em termos do futuro. Agora, sabemos perfeitamente que as equipas têm que reagir, e a única forma de reagir e ganhar confiança é ganhando e jogando melhor no próximo. E isso não aconteceu no jogo com o Marítimo. É verdade que o Sporting sofre um golo muito consentido e isso marca muito o jogo. Este Sporting continua irregular. Não sei se até que ponto é que esta novela do Bruno Fernandes, com vários episódios, tem afetado a questão da equipa. Eu digo isto porque nesta altura teria que haver um Sporting muito mais consolidado, e quando um treinador em dois jogos, de duas competições oficiais, onde tem que ganhar de uma semana para a outra, muda o seu sistema. Contra o Benfica joga em 3-5-2 e agora joga em 4-2-3-1, isto parece que não, pode de certa forma mostrar alguma instabilidade, alguma intranquilidade, alguma incerteza por parte daquilo que é o modelo, a forma de jogar, a dinâmica de uma equipa. Eu não sei até que ponto é que este arrastar do Bruno Fernandes possa ter influência naquilo que são as decisões do seu treinador, naquilo que é a sua opção pelo sistema de procurar o melhor para o Sporting. Portanto, vimos um Sporting ainda muito em esforço para conseguir ganhar um jogo.
Olivier, apostarias no X ou esperavas mais do Sporting?
Queria dizer, tal e qual como falou com o do Porto, eu acho que vem no seguimento da temporada passada. O que acontece é que não vejo neste momento na equipe do Sporting uma ideia do jogo. E Domingos falava pouco de Bruno Fernandes. Não é assim tão simples como apesar de, e temos que elogiá-la, o profissionalismo de Bruno Fernandes, que fez um bom jogo, na minha opinião, mas não é fácil, porque a equipa constrói-se à volta dele, sai ou não sai, ainda não sabemos, não é? Portanto, há uma dependência, eu diria, exagerada em relação a este jogador, que se calhar daqui a 5, 6 dias vai sair. Mas o que é ainda mais preocupante é que ali, lá no Sporting, os jogadores, por exemplo, como o Thierry, eu vi um Thierry muito fraquinho, muito fraco. Viet também não fez, na minha opinião, uma bela partida. E depois o Sporting, a mim parece-me que não aproveita alguns jogadores que tem de talento. Por exemplo, o Plata, que eu segui um pouco. Mas o Plata tem lugar nesta equipa? O Plata, tendo em conta o que eu vi da equipa do Sporting, o equatoriano tem perfeitamente o seu lugar. Portanto, e a ausência de ideia de jogo para mim, e problema também em relação às escolhas de Kaiser neste momento.
Pedro Azevedo, este Sporting tem plantel para lutar com o título, pelo título?
Eu vou dizer uma coisa que já disse há um ano. Eu acho que este Sporting continua a ser candidato apenas a mais uma espera sebastiânica para voltar a ser campeão nacional. Olhando para os plantéis, a diferença é muito grande entre o Sporting e os outros dois, o Porto e o Benfica, os outros dois candidatos. E o que vou dizer não tem nada a ver com os resultados do Sporting até agora. O Sporting ainda não ganhou um único jogo, somando os jogos particulares e os jogos oficiais. Tem a ver apenas com qualidade e com quantidade de plantéis. O Sporting, na minha opinião, não é candidato ao título na presente temporada. De candidato tem apenas o cognome, porque uma equipa que tem a dimensão do Sporting e a história do Sporting tem sempre que assumir uma candidatura. Mas este Sporting não tem plantel para ser campeão e pode vir a valer muito menos, talvez metade, se Bruno Fernandes sair.
Vamos acelerar, tal como fez o Benfica, que goleou o Paços de Ferreira, entrando bem na nova época, ganhou por 5-0. Domingos, paciência, os níveis de qualidade da equipa mantêm-se sem João Félix ou está diferente esta equipa?
Não, acho que mantém-se e o Benfica está com uma boa dinâmica. Isto mostra essencialmente uma ideia muito bem vincada por parte do seu treinador, daquilo que pretende para o jogo do Benfica. A dinâmica continua, sem retirar o mérito e a qualidade e todo o talento que o João Félix tem. Eu acho que o Benfica tem dentro do próprio plantel jogadores que podem muito bem fazer a função do João Félix. Acho que o Benfica atravessa um bom momento, está numa fase boa, está numa fase em que permite o contexto lançar jogadores novos, e estou-me a dizer isto. Estou a dizer isto concretamente ao Nuno Tavares, que foi o jogador que mais se salientou neste jogo com o Paços Ferreira. Um treinador, é verdade, que projeta um trabalho, consolida um trabalho, mas há momentos na época que tem que improvisar, e não é um improvisar se calhar sem alguma base. Eu acho que esta situação do Nuno Tavares acontece em função da lesão do André Almeida, mas também o Bruno Lage preparou uma situação destas com 2-3 jogos antes a pôr o Nuno Tavares como lateral direito, um jogador que o seu pé forte é o esquerdo, e não haja dúvida que o contexto da equipa permite que estas situações aconteçam, e não haja dúvida que fez a diferença neste jogo, com um grande golo, com assistências. O Benfica continua com uma boa dinâmica, entrou bem neste campeonato, e eu acho que o Benfica está numa linha de continuidade. Os reforços têm mostrado que têm valor, o próprio de Tomás parece que ser um jogador que vai integrar bem esta equipa, portanto nesta altura o Benfica arrancou melhor que os outros, que o Sporting e que o Porto, não haja dúvida. Não.
Pedro, também arriscas a dizer que o Benfica é o grande candidato à revalidação do título, e também outra pergunta, se a ausência de Gabriel por lesão passou ou não despercebida?
O respaldo de resultados do Benfica obriga-nos a dizer, e o bom momento que atravessa, o Domingos explicou muito bem o que se está neste momento a verificar com um Benfica em estado de graça. De facto, o Benfica é o principal candidato ao título. Há um trabalho que vem de trás, saiu apenas um jogador, João Félix, porque os outros dois, Sálvio e Jonas, já não eram titulares com Bruno Lage, por razões diferentes, e por isso temos um Benfica na crista da onda, com uma série de resultados muito boa, e as coisas estão, de facto, continuam nesta linha de continuidade a correr muito bem. Não se notou a ausência de Gabriel, porque Bruno Lage teve a inteligência de reeditar uma dupla em zona nuclear que teve sucesso na reta final da época anterior, Florentino e Samaris. Portanto, era uma dupla que também já tinha sido trabalhada, e quando é assim, tudo fica mais fácil.
Olivier, também para memória futura, também te parece que o Benfica é o mais forte candidato ao título?
Sim, pelo menos, lá está, falávamos há pouco da dinâmica, o que é curioso nos três clubes que falávamos hoje é que a primeira jornada mostra exatamente a continuidade da temporada passada. Não há, assim, uma mudança brutal. Não é, por assim dizer, após o jogo da Supertaça, uma surpresa gigante. Eu diria que o primeiro teste do Benfica não é, para mim, não é esta primeira jornada. Mas eu queria realçar, né, nesta equipa do Benfica, há um jogador que eu sei que é bastante criticado por alguns benfiquistas, que é Pizzi. Pizzi é um jogador que é de uma regularidade tremenda, uma chave fundamental desta equipa, e que tem ganho um papel cada vez mais importante, e que, confesso a mim, me impressiona cada vez mais. Claro que ele não tem o gênio de um Bernardo Silva, por exemplo, não tem, mas que regularidade de jogador, e parece neste momento, e quando falamos da dinâmica, que o Bruno Lage pode tirar um jogador, pode estar lesionado, coloca um outro, a dinâmica continua. E mais um ponto também em relação ao Benfica. Eu estava a ver, nos últimos 3 anos, o campeão nacional em Portugal, a média, perde entre 10 a 13 pontos no final do ano, mais ou menos. 10 a 13 pontos. Ora, o Benfica, na primeira jornada, consegue que o Porto perca 3 e o Sporting 1. Portanto, matematicamente, o Sporting 2, aliás, e o Porto 3, matematicamente é algo de ótimo para a equipa do Benfica.
Diga-se ainda que o Braga também entrou a ganhar na nova era de Sapinto e houve um jogo adiado por razões de segurança de uma bancada, o Rio Ave, a vitória de Guimarães. Bom, mas a terminar esta tertúlia, que o tempo já vai longo, como é habitual, o Olivier Bonamici traz-nos um tema curioso à sua escolha. Bonamici, sei que nos queres falar da transferência mais do que provável de Neymar para o Real Madrid e do balanço que faz também da passagem pelo Paris Saint-Germain.
Bah, do Real Madrid ou do Barça, vamos ver, mas de facto Neymar, que foi insultado este fim de semana pelos adeptos do Paris Saint-Germain, eu diria que Neymar é um caso à parte, é um jogador que tem, na minha opinião, não sei se concordo comigo, mas um talento fora do comum, mas se ele tivesse metade do profissionalismo de Cristiano Ronaldo, metade da cabeça de Cristiano Ronaldo, na minha opinião, ele seria neste momento o melhor jogador do mundo, mas ele não tem a cabeça, não tem até agora a cabeça, o profissionalismo do Cristiano Ronaldo. Como é que é possível, até do ponto de vista da comunicação, quando lhe perguntaram recentemente qual é a tua melhor lembrança como jogador de futebol, ele, como jogador do Paris Saint-Germain, respondeu: para mim, foi a remontada do Barça contra o Paris Saint-Germain. Extraordinário. Portanto, eu acho que está na altura, eu acho que ele nunca viveu a França na pele, e ele tem o direito, aliás, não é obrigatório gostar da França, como é óbvio, e ele nunca gostou da França, do futebol francês, e eu acho também, eu diria, de uma certa forma, que o Neymar merece um pouco mais uma instituição. O Paris Saint-Germain não é uma instituição de futebol, o Real Madrid e o Barça são instituições grandes. Instituições de futebol.
Pedro Azevedo, Domingos Paciência, Olivier Bonamici, obrigado. A Tertúlia Bola Branca volta de hoje a uma semana com o rescaldo, Renato, com o rescaldo da segunda jornada e das eliminatórias também das provas europeias, onde se deseja, claro, boa sorte ao Porto, ao Braga e ao Vitória de Guimarães.
Foi o regresso da Tertúlia Bola Branca. Muito obrigado a todos e boas férias para quem é o caso, no caso de Domingos Paciência e Olivier Bonamici. Foi um grande regresso aqui à Antena da Renascença. Faltam 9 minutos para as 8. A altura agora para conferir como é que está o trânsito e o tempo. Vamos lá então, Ana Paula Antunes, como é que andam as coisas a esta hora? Não te estamos a ouvir, Ana Paula.
Ainda não foi resolvido o acidente que ocorreu norte-sul na A1, antes de Sacavém ocupar a via da direita. Nesta altura não está a causar dificuldades. De resto, na A5, há agora abrandamentos de Miraflores para o estádio e a ponte para sul. Ou melhor, para sul já está tudo limpo. Sul-norte é que ainda há alguma intensidade desde a Baixa de Almada. Quanto ao